criminosos não perdem tempo, né? Eles não perdem tempo, de fato. Nós vamos falar agora sobre mais um golpe com falsas promoções do Dia das Mães para atrair vítimas e aplicar golpes virtuais. Quem explica para a gente é o Pedro Guimarães, advogado, mestre em Direito pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, especialista em Direito Digital também. Pedro, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Pedro, que golpe é esse? Golpe com falsas promoções do Dia das Mães?
Correto, vamos lá. Esse é um tipo de golpe que, na realidade, ele não é exatamente novo, né? A gente chama ele de phishing, né? Qual que é o objetivo desse golpe? Ele é ludibriar o consumidor para capturar os dados de cartão de crédito e dados pessoais também, né? Por meio de sites falsos, promoções falsas, né? Então, ele trabalha com o objetivo de instalar uma vulnerabilidade no celular, no computador da pessoa, para conseguir capturar esses dados. Que eu falo que ele já é um golpe antigo. Antigamente você tinha aqueles e-mails falsos, né? Aquelas correntes de e-mail, enfim, que a pessoa ia lá, clicava e vulnerabilizava o seu dispositivo. Na realidade, esses golpes eles só vão mudando ao longo do tempo e tomando novas formas, né? Mas em virtude do Dia das Mães, é uma data, enfim, onde você tem um volume muito grande de compras online e tende a aumentar também esse número de golpes por conta, né, das pessoas ali buscando promoções e tal, e acabam se vulnerabilizando nesse sentido.
Bom, na proximidade dessas datas, Dia da Mulher, Dia das Mães, Natal, esses golpes aparecem com mais frequência, né? A gente tende a cair mais nessas falsas promoções porque procura mais produtos, principalmente pela internet, como você disse, né, Pedro? Agora, como se proteger desses golpes ou desse golpe, né, específico da falsa promoção?
Bom, o primeiro passo, e o passo mais elementar, é suspeite, né, de promoções que estão muito abaixo de valores de mercado, né, lojas que não são tão conhecidas, porque é através desse tipo de páginas falsas que a pessoa vai estar oferecendo esse produto ali falsamente, né, e a pessoa clica ali e acaba sendo vítima. Então, o primeiro passo sempre é suspeite daquilo que você está olhando, né? Não saia colocando seus dados em qualquer página, em páginas que você não conhece. Então, esse é o primeiro passo, sempre, né? E caso você seja vítima, tentar entrar em contato diretamente com uma operadora de cartão e tentar assustar isso, sempre prestando crédito melhor do que boletos, né? O boleto, uma vez que paga, ele paga de uma vez, e de recuperação dos valores é bem difícil, mas, por exemplo, dentro do cartão de crédito, a gente já tem mais essa possibilidade. Então, suspeite, preconize sempre as compras no cartão de crédito nessas horas, altere suas senhas bancárias sempre, né, com alguma frequência, porque se você tem, às vezes a pessoa ela tem a mesma senha para vários cartões, né, para os serviços bancários, então uma vez vulnerabiliza um, vulnerabiliza todos. Então, são alguns passinhos que são básicos e são bastante úteis nessa hora.
Tem gente que tem a mesma senha não só para cartão, como para tudo, né? É um número só, uma sequência única de números, aí perdeu uma vez, perde todos esses serviços, enfim, né? Contas bancárias e outras cositas mais. Os golpes que vão sendo renovados, né? Qual que é a atualização desse do Dia das Mães? Que no Dia das Mães passado a gente tinha, por exemplo, a versão 2.0, agora com certeza está aí a 2.5, a 3.0. Como é que é feita essa renovação? E a gente precisa estar atento a isso também, né? O que deve ter mudado para esse atual?
A grande mudança que a gente percebe agora é com o aumento da utilização do Pix. Uhum. Porque agora você tem sistema de Pix com pagamento com QR Code, né? Então eles já são aqueles pagamentos que eles já vão direto. E esses são mais difíceis de você recuperar os valores. Por quê? Porque ele já está sendo transferido diretamente esse valor para uma conta fraudulenta. Então, a gente sabe que a pessoa que você está transferindo, por exemplo, num golpe de Pix, e são diversos golpes de Pix agora com WhatsApp, enfim, a gente sabe que a pessoa que está recebendo aquilo não é o titular da conta, não é aquela pessoa mesmo. Por quê? Porque os estelionatários, eles já vão pegar os dados pessoais de outros, de terceiros ali, por outros golpes, abrem essas contas falsas para receber esses valores. Então, a cada dia eles vão subindo e subindo os golpes. Então, hoje em dia não é só você ser vítima numa promoção falsa, por exemplo, e você perder os dados de cartão, os seus dados pessoais também, né? Porque com os dados da pessoa, Hoje já consigo, por exemplo, abrir uma conta em nome dela e utilizar essa conta para ações fraudulentas. Então, às vezes, você tem lá, o estelionatário está utilizando uma conta no teu nome, recebendo e praticando fraudes, e você nem sabe, né? Você vai surpreender um dia com uma notificação da polícia, coisas nesse sentido. Então, hoje, por conta disso, o Pix e a utilização maior do Pix é a grande diferencial e é onde você tem que tomar mais cuidado, porque ele é mais difícil de recuperar.
Estamos conversando com o Pedro Guimarães, advogado, mestre em Direito pela PUC, especialista em Direito Digital. Quais são os outros golpes que estão sendo aplicados neste momento, pelo meio digital, aos quais a gente deve estar atento também para evitar cair, claro?
Bom, a gente tem essa primeira questão das páginas falsas, né? Os golpes de WhatsApp também estão numa alta muito grande. Eles existiam num primeiro momento, que era um golpe um pouco mais sofisticado, que ele chamava spoofing, que ele ficou muito famoso dentro do contexto brasileiro por conta do vazamento das mensagens da Operação Lava Jato. Então, era a pessoa pegava e sequestrava o número do celular da vítima, né, no caso, para utilização, por exemplo, dentro do WhatsApp e tudo. Hoje em dia é mais difícil porque as empresas, sobretudo o WhatsApp, ele colocou o duplo nível de verificação. Então, ele pede para confirmar depois para você conseguir entrar com logar o seu aparelho num outro, né? Então, você está no celular, você quer importar o seu WhatsApp para outro aparelho e já pede essa verificação. Então, hoje em dia, esse específico é um pouco mais difícil, mas ainda assim tem os golpes clássicos, que acho que todo mundo já viu, que é da pessoa vem e se passa por uma mãe, por um filho, por um tio, por um parente, enfim, e pede para fazer um Pix, para pagar um boleto. Então, essas são as grandes tendências hoje de mercado na parte de fraude, são essas duas, né? Então, são os golpes do WhatsApp, né? E das páginas falsas para tentar pegar dados de cartão e dados pessoais.
São as redes sociais, e a gente sempre reforça isso quando fala de golpes digitais como um todo, as próprias redes sociais oferecem mecanismos de segurança para a gente evitar perder a conta, por exemplo, do WhatsApp e do Instagram. Eu queria que você reforçasse isso também, Pedro, essa orientação para os ouvintes que, porventura, desconhecem essa configuração dentro de seu próprio aplicativo.
Claro, claro. Vamos lá. O Facebook, por exemplo, né, você tem lá, você vai ter seu e-mail e você vai ter a sua senha para colocar. Mas, para além disso, caso você seja vulnerabilizado, alguém pegue a sua senha, ele pode pedir, por exemplo, uma confirmação via celular. Então, você não tem só aquela senha, só esse nível de segurança. Você tem mais uma confirmação pelo celular. Então, ele vai te avisar, por exemplo, quando alguém entrou na sua conta, ou pedir para você confirmar para liberar esse acesso. Então, em redes sociais como o Facebook, ou a própria Google, né, dentro do serviço Gmail e de todo o leque de serviços da Google, também tem medidas parecidas com essa. Como falei do WhatsApp, esse duplo grau de verificação, né? Então, para eu conseguir entrar, ali não adianta só ter o número, eu vou precisar de um código PIN, né, um código de 4 dígitos, para ele confirmar também, para você conseguir entrar no seu WhatsApp. Né? Se as pessoas já tomaram essa medida, por exemplo, ele pede de tempos em tempos a confirmação desse código PIN para garantir que você é você. Né? Porque uma senha meramente ela pode ser quebrada, ela pode ser vulnerabilizada. As pessoas também têm um problema muito sério, que elas utilizam não só a mesma senha para vários serviços, mas senhas que são muito comuns. Então, alguns serviços hoje já não deixam você colocar uma senha simples, ela pede para você colocar com letras maiúsculas, com numerais, para você misturar, justamente porque as pessoas utilizam as mesmas senhas para muitos serviços e é a mesma senha, por exemplo, 1234, ou password, enfim. Né? Existem na internet essas listas das senhas mais comuns e, eventualmente, o cara consegue entrar dentro de uma conta sua só testando, porque elas são as mais utilizadas, as pessoas utilizam aquilo com uma recorrência muito grande, então se torna mais fácil. Às vezes o cara não precisa nem vulnerabilizar, nem colocar um vírus, um aplicativo malicioso dentro do dispositivo, ele só precisa chegar, tem o teu e-mail, o teu login e ficar tentando, né? Mas se você tem hoje bem configurado um Facebook, por exemplo, você vai receber a notificação de e-mail porque tem alguém tentando entrar na tua conta, você já pode tomar as medidas cabíveis ali para evitar ser hackeado.
Eu conversei no CBN Curitiba Primeira Edição com o especialista em Direito Digital, advogado mestre em Direito, Pedro Guimarães, que falou sobre golpes digitais, entre eles o dessa época do ano, que é o golpe das falsas promoções do Dia das Mães. Fiquemos atentos, né? Desconfiemos de tudo. Busque mais informações sobre o site, sobre a promoção, né? Desconfie, eu acho que essa é a palavra para evitar cair no golpe. Muito obrigado, viu, Pedro, por atender a gente e até a próxima.
Muito obrigado, um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes da CBN.